A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos.
Que dizer, né? Depois de ouvir um cântico desse, só em Jesus, só em Jesus. Eu fiquei realmente maravilhado com o tema que os irmãos estão acompanhando nesse mês de novembro todo. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso realmente é extraordinário. E na manhã desse domingo, estávamos considerando uma história que é uma das mais lindas dos evangelhos, registrada por Lucas, Mateus e também por Marcos, que foi aquele momento onde Jesus conduz três dos seus discípulos, né? Pedro, João e Tiago, para uma subida no monte, no alto do monte. E só para recordação, e aqueles que não puderam estar pela manhã, nós vimos assim sete cenas, vendo e também tentando ouvir o que, que aquela cena nos diz, qual a voz por trás daquele cenário. Então, os discípulos subiram com Jesus com o propósito de orar. E a gente então viu que ali, aliás, Jesus sempre nos deu esse exemplo, essa atitude dele de oração nos fala da sua dependência total do Pai. Então nós temos que ouvir essa voz, de sermos dependentes, não faça nada, não tome nenhuma decisão, nunca realmente faça qualquer coisa sem primeiro buscar o Senhor. Dependência é viver às custas de outrem, e na verdade nós temos que viver na dependência absoluta e completa de Deus. Muita gente pensa que é só o missionário que vive pela fé. Se você é gerente do Banco do Brasil, você também tem que viver pela fé. Se você trabalha numa empresa como a Embraer, por exemplo, tem que viver pela fé. Todos nós somos convidados a viver, seja qual for a esfera da nossa atividade, na dependência do Senhor. É uma voz que fala no monte. Jesus primeiro foi orar. E nós vimos também que aquele momento foi de uma comunhão tão extraordinária. O que, que a gente viu? Jesus, aliás, quem viu mesmo foi Pedro, Tiago e João, viram. Nós podemos ver pela fé. Ele foi transfigurado. O Lucas diz que as roupas dele ficaram tão alvas que nenhum lavandeiro da terra poderia deixar tão brancas assim, e brilhava, e a gente percebe então o brilho do fulgor da glória de Jesus. Tanto é que anos mais tarde, Pedro, escrevendo a sua segunda carta, ele registra lá no capítulo 1 que ele viu a glória de Deus, ouviu a voz. É alguma coisa que ele está dizendo: eu não estou falando para vocês de alguma lenda, de alguma coisa inventada, não, nós vimos, nós ouvimos. Então ver e ouvir é um negócio fora de série. Aliás, nós mencionamos pela manhã que Pedro e João, quando diante das autoridades que os queriam impedir de falar de Jesus, disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ele dá o tom do que deve ser a igreja de Jesus. Nós somos aqueles discípulos de Jesus, nós não podemos deixar de falar da glória dele e daquilo que ele fala. Aliás, já, uma das cenas que a gente percebeu também no monte era que a autoridade de Jesus é suprema. O Pai disse: ouvi, ele é meu filho amado, a ele ouvi. Havia ali a presença de Moisés e Elias, a gente vê naquela cena. Eles estavam conversando, e era uma conversa muito séria, porque a partir daquele momento, eu já falei pela manhã, era um divisor de águas. Jesus ia realizando o seu ministério, mas dali para frente, ele tinha que fazer o êxodo. Inclusive, eles falavam do êxodo de Jesus para ir até a cruz. Um pouquinho antes, no capítulo anterior, Jesus havia dito para os seus apóstolos que ele haveria de sofrer, ser injuriado, ele seria morto, seria ressuscitado. O pessoal ficou: que isso não pode ser. E até Pedro falou: não, longe de ti que aconteça isso. Foi a reação de Pedro, falou: não, senhor, ninguém podia imaginar que o Messias que eles esperavam fosse sofrer, fosse ser morto. O que, que é isso? Ele vinha para poder dar uma solução e trazer a vitória completa, e agora fala de morrer. Não, senhor, isso de jeito nenhum. Jesus diz assim: sai, Satanás. Interessante, né? Ele estava falando, você está cogitando das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Então a gente vê nesta cena do alto da montanha que a autoridade agora está com Jesus. Moisés e Elias representam o Antigo Testamento, mas agora, Deus tendo falado antigamente de várias maneiras, Deus nos fala através de Jesus. Vimos também uma voz da ignorância do Pedro. Ele disse assim: ah, está tão bom ficar aqui, vamos fazer 3 tendas, né? Vai ser maravilhoso. E eu mencionei que a gente às vezes procura tanto o comodismo, a gente gosta, né? Eu estou pensando aqui, né? Eu queria estar nesse jantar que teve aqui, da ação de graça, que gostoso, né? Acampar dentro. Quem queria ser criança e acampar com as crianças aqui, né? Ficar, estar aqui, é tão legal, tal. Mas, irmãos, embora seja sublime momentos como esse de domingo, no culto, louvando a Deus, ouvindo músicas, a introdução com aquelas flautas lindíssimas que nos inspiram, né? A oração, tudo maravilhoso. E a gente fala: meu, eu não quero sair daqui, quero ficar aqui. Imagina Pedro ali, eles estavam diante dos maiores pregadores da história da humanidade. Moisés, Elias, Jesus Cristo, vamos ficar aqui. Para quê? Mas havia um momento que tinha que descer daquele vale. E a gente, às vezes, muitas vezes é ignorante, a gente gosta do comodismo, gosta do bem bom e nos esquecemos que há um trabalho a ser feito ali. Vimos também a majestade do Pai quando a nuvem cobriu a todos eles ali e eles ficaram tão impressionados com aquilo que, inclusive, atemorizados, caíram como que sem forças no chão. E ali a gente percebe a majestade de Deus, mas ao mesmo tempo o encorajamento, porque Jesus os toca. Levante-se, né? Não tenham medo, e os encoraja, eles novamente voltam, e quando eles olham ao redor, não vê mais ninguém, só Jesus. Então, resumindo o monte, nós temos que aprender a ouvir essas vozes, vendo essa cena do Monte da Transfiguração, também ouvir esta voz que a autoridade está realmente com Jesus Cristo. Agora, esse impacto da transfiguração para os discípulos foi extraordinário. Na verdade, eles ficaram profundamente tocados. Ali você tem, por exemplo, uma realidade de vida após a morte, a realidade de que haverá a ressurreição do corpo. Eles puderam ver a glória extraordinária de Jesus Cristo e a sua superioridade sobre tudo e todos. Aliás, em Cristo Jesus que todo o universo será juntado. Na verdade é uma coisa extraordinária, o propósito de Deus é reunir em Cristo todas as coisas do universo. A autoridade dele é suprema, irmãos. Nós seguimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E na verdade os irmãos estão terminando um momento missionário. Você tem que lembrar que Jesus que ressuscitou, lá em Mateus capítulo 28, ele diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e é ele quem diz para mim e para você: ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazer um compromisso de missões, pensando no próximo ano, o que vai ser feito, o que vai ser alcançado, é alguma coisa de obedecer a grande autoridade de Jesus. Nós podemos fazer missões orando, e não é só dar a oferta, mas a oração, e também a gente ser missionário na nossa Jerusalém. A gente pensa muito em missionários lá do outro lado do mundo. Sabe o que nós estamos precisando? De missionários da sua Jerusalém. São José dos Campos precisa desesperadamente de você, de mim, de nós todos. O estado de São Paulo, o Brasil, nós temos que ser missionários na nossa Jerusalém, fazer o trabalho. E quem nos dá essa ordem? Aquele que tem toda a autoridade, a superioridade. Agora, há uma coisa que eu queria chamar a sua atenção. Quando eles desceram do monte, na descida, Jesus deu uma ordem para Pedro, Tiago e João, que é interessante, olha: não contem para ninguém o que vocês viram. Não contem para ninguém. E só muitos anos mais tarde, como eu já mencionei, Pedro escreve na sua segunda carta que nós não demos a conhecer vocês o poder e a glória do Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós somos testemunhas oculares, etc. e tal. Então, Pedro, assim como João e Tiago, jamais esqueceram daqueles acontecimentos extraordinários ali. A visão que tiveram, as vozes que eles ouviram ali, estariam para sempre nos seus corações. E aqueles fatos ocorridos no alto do monte estavam determinando o início da partida de Jesus para ser morto na cruz lá em Jerusalém. Agora, queremos destacar, à noite, os fatos ocorridos no vale. Essa história se divide em duas partes, porque depois da montanha tem a descida para o vale. O que aconteceu ali? Vamos abrir, então, novamente Mateus capítulo 17, e dar uma olhada na descida do monte para o vale. E a gente vai fazer a leitura a partir do versículo 9. Até o verso 21. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 17, a partir do versículo 9. Marcos também registra essa passagem, Lucas também uma parte dela, especialmente a cura do menino. Mas vamos ler o texto todo. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram, assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Quando eles chegaram para junto da multidão, já no sopé, já desceram. Um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito. Por muitas vezes ele cai no fogo, outras tantas cai na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: olha só a voz de Jesus aqui. Oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E Jesus repreendeu o menino, o demônio. Jesus repreendeu o demônio, esse saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio não pode ser expulso a não ser por meio da oração e jejum. Vamos ver o que tem nesse relato. Então, primeira cena: descendo do monte. Não contem para ninguém o que vocês viram. Você está vendo isso? Essa conversa? O que que isso nos diz? É interessante que muitas coisas, parece até uma contradição ao tema, né? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas é uma coisa interessante perceber aqui o seguinte: há coisas que às vezes nós temos que ter um certo cuidado, temos que obedecer ao Senhor. Tem coisa que é para falar, tem coisa que é para omitir. E há certas experiências, irmãos, que às vezes precisam ser guardadas. Quer ver um exemplo? Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele vai, num momento que foi necessário, contar alguma coisa que havia acontecido 14 anos antes. 14 anos ele tinha tido uma experiência tão gloriosa, que ele registra ali em Coríntios 12, 2 Coríntios 12, de 1 a 4, é o seguinte: olha, se eu tiver que me gloriar de alguma coisa, ainda que não seja conveniente, eu vou falar das visões que eu tive, das revelações do Senhor. Eu conheço o homem em Cristo, eu não sei se foi no corpo ou fora do corpo, Deus sabe, esse homem, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, mas ele foi arrebatado ao paraíso, e ele ouviu palavras indizíveis que nenhum homem tem permissão para repetir. 14 anos ele guardou uma experiência, naquele momento ele pôde contar. Jesus havia pedido que eles não falassem, e de fato eles não guardaram, eles guardaram o segredo, só depois da ressurreição tinham a autoridade para falar. Eu quero dizer aqui o seguinte: você percebe que houve uma atitude de Pedro, Tiago e João de obediência àquela ordem de Jesus. A coisa mais importante que nós devemos de ouvir, especialmente a gente já descendo para o vale, vamos dizer assim, amanhã nós saímos aqui do monte, né, descemos para o vale. Vamos obedecer ao Senhor. Eu já mencionei hoje pela manhã, torno a repetir o seguinte: a grande prova de amor a Jesus é a obediência. Jesus disse o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A ordem foi: não compartilhe com ninguém o que vocês viram no monte. Eles obedeceram. Nós também precisamos ouvir e obedecer as palavras do Mestre. Há palavras que ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda. Tem que obedecer. Tem que obedecer. Então, ó, a voz que eu ouço nessa descida do monte é a voz da obediência a Cristo. Agora, o que acontece logo na descida? Você percebe, não é registrado aqui por Mateus, mas Marcos registra, e Lucas também, que havia uma oposição aos discípulos. Os escribas e os sacerdotes, os líderes, estavam discutindo com os discípulos. Jesus tinha subido com 3, outros 9 estavam ali aguardando, e havia uma discussão. E, na verdade, os discípulos não puderam curar o menino que o pai queria trazê-lo para ser curado. Eles não puderam fazer nada disso. E os escribas, de uma certa forma, estavam tentando assim depreciar a figura de Jesus. Eles estavam, de uma certa forma, por causa do insucesso dos discípulos, querendo realmente menosprezar a obra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sabe de uma coisa? Mais tarde, Jesus vai deixar bem claro para os discípulos o seguinte, dando a seguinte orientação: vocês serão presos e perseguidos. Isso está em Lucas capítulo 21, 12 a 17. Vocês serão entregues às sinagogas, lançados nas prisões, serão levados à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso acontecerá para que vocês deem testemunho. Tomem, pois, a decisão de não se preocupar com o que vocês haverão de falar, porque eu lhes darei palavra de sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. E vocês serão entregues pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vocês. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Eu falei nessa manhã, nós não temos ideia de quanta gente morre hoje. Quanta gente que se converte, ela é tirada dos filhos dela. A pessoa é desprezada na sociedade, ela perde o trabalho, ela perde ajuda. Hoje, tem muita gente. Esse livro foi escrito em 1600. Olha o tamanho desse livro aqui. Ele relata a história dos discípulos de Cristo. É uma história de ser entregue, de ser judiado, de ser... É uma coisa impressionante. E está acontecendo hoje. Há uma região hoje no mundo, especialmente na região do Oriente Médio, muitas vezes chamada Janela 1040, que nós temos irmãos em Cristo que estão nas cadeias, que estão sofrendo a perseguição. A gente sabe que há países aqui, já na América Latina, onde já tem perseguição grande, como na Colômbia e no México. Estamos vendo o que está acontecendo na Nicarágua. A gente tem obreiros, por exemplo, na Venezuela, temos obreiros de certos países, e a gente fica vendo o que está acontecendo hoje. A preocupação: será que vamos ter liberdade amanhã para nos reunirmos assim? Será que nós estamos preparados? Eu fico admirado que a missão Portas Abertas, por exemplo, eles têm equipes que treinam os crentes para suportar a perseguição. Acho que nós temos que fazer esse curso rapidamente e nos preparar para o que vai acontecer. Porque Eu vou me lembrar de umas, lembrei de umas palavras agora, não sei quantos de vocês conheceram o padre Aníbal Pereira Reis, doutor Aníbal. Eu gostei demais daquele irmão. Eu tinha todos os livros dele, Caminhos de Damasco, né? Uma vez nós o convidamos, ele foi falar no retiro de obreiros da PEC sobre a questão da criança católica. Era um irmão extraordinário. Sabe o que ele dizia? Olha só, eu estou orando a Deus. Eu não sei se você faria essa oração. Eu às vezes não tenho coragem de fazer. Estou orando a Deus para que venha uma perseguição no Brasil, para que os verdadeiros cristãos se manifestem. Se tivesse uma perseguição, será que a gente estaria aqui hoje? Às vezes por causa de uma chuva a gente não vem. Essa que é a verdade. Nós estamos hoje vivendo um tipo de cristianismo açucarado. É preciso saber que haverá oposição. E aquela oposição foi notória naquele episódio ali, quando Jesus desce do monte. Ele, aquela coisa sublime nas alturas, mas na realidade, desprezado. Zombaria. Discípulo desse camarada aqui e tal. Era uma oposição tremenda. E nós temos que ouvir essa voz da oposição. E eu mencionei pela manhã, Paulo dizendo a Timóteo, que Timóteo era um discípulo fiel, que seguia nas mesmas pegadas do Paulo, no mesmo ensino, mesmo amor, o mesmo propósito, até nas perseguições. Paulo diz o seguinte: todos, olha bem, todos quantos quiserem andar piedosamente em Cristo Jesus, vida de compromisso, guarda essa palavra, compromisso com Jesus, vão sofrer perseguição. Será que estamos dispostos a isso? A ouvir essa voz? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A voz realmente da oposição serve para nós de alerta. Prepare-se. Eu às vezes tenho parado: Senhor, será que um dia você vou me cortar a mão, vou me esquartejar? O que vai acontecer? Negue Jesus que eu te livro. O que vai acontecer? Você está preparado para isso? Todos que for, se você ler um livro desse, você não vai ser a mesma pessoa. É uma coisa extraordinária. E ele só escreveu de coisas que aconteceram até 1600. A história continua hoje. Se for relatar o que está acontecendo hoje, é impressionante. Eu recomendo vocês, entre no site lá de Missão Portas Abertas, veja o que acontece. Mas tem uma outra coisa, a terceira cena que a gente vê ali é aquele pai aflito. Vem uma pessoa no meio, quando Jesus está ali, os discípulos discutindo, realmente diz ali Mateus que uma pessoa se destacou no meio da multidão, ele se aproximou de Jesus e se ajoelhou. Imagina aquela cena, aquele homem, ele se ajoelhou assim diante de Jesus. E na verdade ele disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele tem convulsões, ele sofre muito, ele cai no fogo, cai na água. Imagina essa cena de uma criança, um menino, uma cena dramática, o pai clamando por ajuda diante de Jesus. Sabe, o Marcos diz assim: o meu filho está possuído de um espírito mudo, e esse sempre que se aposta dele, lança por terra, e ele espuma, range os dentes, ele vai definhando. O Lucas diz o seguinte: um espírito se apodera dele, e de repente ele grita, o espírito o convulsiona até ele espumar, dificilmente o deixa depois de o ter maltratado. Irmãos, é o que está acontecendo no vale. Aqui é bom, mas lá no vale tem meninos endemoniados. Você acredita nisso? Existem meninos que estão sendo possessos por espíritos imundos. A evangelização de crianças é coisa séria, não é brincadeira. As crianças são o alvo predileto de Satanás nos dias de hoje. Nós estamos vendo pais completamente impotentes na criação e na educação de seus filhos. Será que nós estamos ouvindo os pedidos de socorro, o clamor da necessidade de ajuda, da aflição? Nesta cena, daquele pai clamando, nós temos uma voz que nos diz o seguinte: é a voz da necessidade, a necessidade urgente. Nós temos que ouvir e estar dispostos a agir. Jesus não está aqui, mas nós estamos. Nós somos os representantes dele. Quantos estão realmente nesta aflição extraordinária, indescritível, indescritível? Eu vou voltar a esse tema daqui a pouquinho, mas há uma outra coisa que eu queria mostrar. A incapacidade dos discípulos de curar. Os discípulos não conseguiram. Então diz aqui, eu levei os seus discípulos, não puderam fazer nada. Não puderam fazer nada. Discípulos desprovidos de condições para ajudar aquela gente, ajudar aquele pai. E efetivamente dar uma libertação e curar o menino. Eles estavam dominados, sabe por quê? Pela incredulidade, a voz da incredulidade. Essa que é a realidade. Nós vemos ali um pai pedindo socorro. Eu pedi aos discípulos, mas eles não puderam. Apresentei para os discípulos, eles não puderam curá-lo. Como é triste essa cena mostrando a impotência dos discípulos, e às vezes nós nos sentimos assim. Eu já tive a oportunidade de ir em acampamentos, já por duas vezes, de crianças literalmente possessas. Possessas, realmente. É uma coisa impressionante o que acontece. E como é triste essa cena mostrando essa... Tanto é que, se você prestou atenção, Jesus, quando o pai falou, eles não puderam curá-lo, Jesus, ele exclamou. Imagina Jesus. Oh, que geração incrédula. Geração realmente perversa. Olha o que Jesus falou. Até quando eu vou suportar vocês? Eu não sei se Jesus falaria isso em relação a mim e a você. Até quando eu vou ficar suportando você? Com a sua incredulidade. Meu, falta-nos a fé. Imagina, fé com um grãozinho, a menor das sementes. Como nós precisamos realmente dizer, Senhor, aumenta-nos a fé. A fé existe em menor e maior. É interessante. Algumas vezes Jesus falou, olha, eu nunca vi fé como essa, né? É interessante os graus de fé. Irmãos, é uma coisa tremendamente necessária de fugir da incredulidade. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem não leu a Bíblia toda, tem até domingo que vem para ler, pastor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que a fé aumenta? Quando a gente realmente crê, medita, lê e busca, é o alimento da nossa alma, lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos ter uma volta à Bíblia como nunca se teve. Hoje o grande problema nosso, posso dizer com todas as letras aqui, eu até estou escrevendo um negócio, quero ver se no ano que vem a gente consegue publicar. O grande problema da nossa época chama-se apostasia, que é afastamento da fé. Irmãos, vamos restaurar a fé. A fé, a incredulidade é a voz que se ouve ali. É uma cena triste. Até quando eu vou suportar? E fica evidente ali a incredulidade dos discípulos. Mas quero outra cena. Jesus então fala, traz um menino aqui. Aí o menino é levado. E nós estamos vendo então, ver e ouvir. Nós estamos vendo o menino chegando à presença de Jesus. É dramático, porque quando o menino chega, diz ali Marcos, ele registra essa cena. Marcos, é bom ler nos três a história, cada um acrescenta alguma coisa. Marcos diz o seguinte, quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Aí Jesus perguntou ao pai do menino, desde quando que isto acontece? Desde a infância, era um menino, mas desde a tenra infância. Irmãos, você sabia disso? Desde a tenra infância, e muitas vezes o lança no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, se o Senhor pode fazer alguma coisa, por favor, tenha compaixão de nós, ajuda-me se é possível. Aí a gente vê aqui a ação maligna. Na verdade, Paulo descreve Satanás como aquele que é cheio de todo engano, cheio de injustiça, que não cessa de perverter as coisas de Deus. Olha, é a voz das trevas. Nessa cena do menino indo, levado a Jesus, e ele caindo no chão, aquela coisa toda, inclusive depois, quando Jesus o liberta, ele cai como se tivesse morto, as pessoas pensaram que ele tivesse morrido ali. A gente vê ali a voz das trevas. Descer no vale é ouvir também a voz das trevas. E eu vou dizer uma coisa para você, pare e pense. As crianças são importantes para Deus. Não deixem no programa de missões as crianças de fora. As crianças ouvem e atendem a mensagem do Evangelho mais prontamente de qualquer outra idade. A maioria das conversões ocorre na infância. As crianças têm uma alma imortal, uma vida inteira pela frente. E elas poderão viver esta vida totalmente transformada pelo poder de Deus. Na verdade, não é à toa que o inimigo procura ceifá-las. Os irmãos têm acompanhado o que está acontecendo nas escolas. É impressionante. Eu não vou nem entrar nesse mérito da ideologia de gênero, essas coisas assim, dos ataques. Eu escrevi um livro, Os Ataques do Inimigo às Crianças. Dei muitas vezes palestras sobre isso aqui, um alerta aos pais e aos educadores sobre isso. Como que é que o diabo atua? E, na verdade, como é que os pais e educadores devem realmente agir? É uma coisa impressionante. A gente percebe que, de uma certa forma, Satanás está preparando uma geração que vai adorar a besta lá do Apocalipse. Nós estamos caminhando para essa coisa. A influência da malignidade na infância hoje, através especialmente dos meios de comunicação, é uma coisa até notória. E às vezes até dentro da nossa casa. E às vezes nós não estamos percebidos do que está acontecendo. A urgência de conduzir os nossos filhos a Cristo desde o ventre, nós temos que trabalhar desde pequenininhos para que eles venham a conhecer o Senhor Jesus. Realmente, missões deve focar também no trabalho com as crianças. E olha, nesse relato bíblico, a gente vê o quê? Que crianças podem realmente ser possessas pelos demônios e também vê potentes os discípulos para expulsá-los. E quantas crianças vivem assim nos dias de hoje? Será que existe, pelo menos entre nós, a compreensão que há milhares de crianças presas aos espíritos imundos? Quantas crianças os pais estão ligados às seitas do espiritismo? Eu não vou entrar aqui, mas eu queria falar, mas seitas onde existe a idolatria. Nosso país é um país idólatra. País idólatra. É uma coisa impressionante. Você anda pelas cidades aqui, cada cidade é dedicada a um santo. É chamado um país cristão, mas é um país de uma idolatria nunca vista. Os nossos vizinhos, as pessoas estão perdidas, irmãos. E as crianças estão nesse meio. Irmãos, a gente tem que sair do monte e descer. E descer não só pessoalmente fazer alguma coisa, mas o que puder ser feito para que a missão de ganhar aqueles que estão presos às trevas do inimigo possam vir a Cristo. Como levar os nossos filhos, as nossas crianças, a conhecerem as sagradas letras, para que elas se tornem sábias na salvação que há pela fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, se há uma voz das trevas, há também ali uma outra cena, que é Jesus expulsando o espírito imundo do menino. Isso é notório. E, na verdade, diante daquela ação maligna, aquele pai aflito, se pode fazer alguma coisa, por favor, sabe o que Jesus diz? Se podes, tudo é possível ao que crê. O pai então diz, eu creio, mas me ajuda na falta de fé. Eu creio, mas não creio, eu creio, mas me ajuda. E Jesus então liberta aquele menino, naquele mesmo instante, a ação poderosa de Jesus Cristo, repreendeu o espírito imundo. O espírito gritou, agitou muito o menino, que caiu como morto, e disse, sai dele e não volte nunca mais. Saia. O menino caiu ali, as pessoas disseram, ele morreu. Jesus então pega, toma o menino pela mão, levanta e apresenta completamente curado ao seu pai. É uma cena tremenda que nos mostra a onipotência de Jesus Cristo. É interessante que no início do ministério de Jesus, assim que ele foi batizado por João Batista, passou 40 dias no deserto, né, sendo tentado por Satanás. Logo em seguida, ele volta para Nazaré, onde ele foi criado. E ali em Nazaré, eles dão para ele lá ler o texto. Ele abre o rolo lá no profeta Isaías, capítulo 61. E ele abre ali e diz o seguinte. Olha só a leitura que Jesus fez. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele leu até ali, não tem vírgula, não tem nada. Se você continuar lendo, ele fala também do dia do juízo, mas ele termina ali. Ele fechou a Bíblia daquela época lá, o rolo, todo mundo olhando para ele. Hoje se cumpriu o que está escrito aqui. Nós estamos, eu não sei quanto tempo vai durar esse ano aceitável, porque para Deus um dia como mil anos, mil anos como um dia, nós estamos já na matemática de Deus no segundo dia, né? Já passou 2000 anos, né? Mas na verdade nós estamos ainda no ano aceitável. E o que é que Jesus faz hoje? E é o que nós temos que fazer como igreja de Jesus: proclamar liberdade aos cativos, evangelizar os pobres, buscar os que estão cansados e oprimidos, aqueles que estão presos ao pecado, para que possam sair. Aquilo que nós começamos o culto cantando aqui, maravilhosa graça que me libertou pelo sangue de Jesus e cumpriu-se a escritura. Sabe que Pedro, quando ele foi na casa de Cornélio e começou a explicar o que estava acontecendo, ele até nem queria ir, teve aquela visão do lençol com os animais, etc. tal. Ele sintetizou toda a obra de Jesus num pequeno versículo, dizendo que Pedro, a respeito de Jesus, o seguinte: Jesus foi ungido com o Espírito Santo com poder. E resume aqui: Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É isso aí que Jesus faz. E aliás, se você pegar o resumo que João dá na sua primeira carta, diz que Jesus veio aqui no mundo para quê? Para mim ficar bonitinho, próspero, ter uma vida confortável. Não, ele veio aqui. Ele veio aqui para tirar os pecados. E ele veio aqui para destruir as obras do diabo. É o que eles falaram lá: é a hora do êxito, você tem que ir. E Jesus foi até a morte de cruz. E quem quiser ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É isso aí, é isso aí. Nós temos que voltar a essa vida cristã genuína. Os apóstolos de Jesus, todos eles, foram mortos porque serviam a Jesus. O João ficou lá na ilha de Patmos, né? Não sabemos exatamente, ficou ali. Mas o fato é o seguinte: aqui nós temos a voz da liberdade. Cristo realmente nos libertou. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e nós temos que ouvir essa voz da liberdade. Deixa eu falar com você que está aqui, que talvez nunca, nunca experimentou aquilo que também o último cântico disse: você só vai encontrar a paz em Jesus, você vai encontrar só a liberdade em Jesus, só nele, quando você realmente se arrepende dos seus pecados e crê. Deus justifica aquele que crê naquele que morreu e que ressuscitou. Não há outra mensagem a ser pregada. Então eu estou pregando para você que ainda não é um discípulo de Jesus. Hoje você pode: Senhor Jesus, eu creio. E ele pode crer no Senhor Jesus e será o quê? Crer no Senhor Jesus e será?
Salvo.
Tem certeza? Crer no Senhor Jesus e será?
Salvo.
Pouca convicção nessa comunidade aqui. Mas o fato é o seguinte: a liberdade é só encontrar a voz da liberdade. E finalmente, eu estou resumindo aqui. Na verdade, você tem também visões no vale. A descida, a voz da obediência, a discussão dos escribas com os discípulos, a oposição, o pai ajoelhado pedindo ajuda, a voz da aflição, os discípulos não conseguindo fazer nada, era a voz da incredulidade. Inclusive depois eles até vão procurar Jesus para dizer: por que nós não pudemos fazer nada? Porque vocês não tiveram fé. Só isso, faltou fé, a voz da incredulidade. Nós vimos então o espírito imundo se apossando do menino, a voz das trevas. Temos Jesus curando o menino, a voz da liberdade. E finalmente Nós temos, aliás, é só Lucas que registra isso, Mateus e Marcos não registram. É uma palavra bem simples de Lucas, ele diz o seguinte, no final, todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus, Lucas 9,43. A multidão maravilhada, no final, quem é esse? Lembra lá no A Tempestade, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Né? Quem é esse que de 5 pães e 2 peixes faz uma multiplicação para mais de 5.000 pessoas adultas, fora as crianças e as mulheres? Quem é esse? Quem é esse? Ficaram maravilhados. Então você tem a multidão maravilhada e a voz da gratidão e do louvor a Deus. O impacto causado pela ação poderosa de Jesus, deixando aquele menino em liberdade, foi algo maravilhoso, e todos presenciaram a majestade de Deus. Diante daquela maravilhosa libertação, a voz de gratidão. Deixa eu fazer uma pergunta. Teve, nessa semana, na nossa igreja também nós tivemos o culto de gratidão a Deus, né? Dia de ação de graças. Quais as maravilhas que Deus tem realizado na sua própria vida? Seria possível enumerá-las? Será que a gente pode, em alta voz, engrandecer e dar glória a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem dado, as maravilhas que Ele tem feito? Lembra daquele hino? É um hino que está em vários hinários. Eu gosto mais dele na versão dos Salmos e Hinos, né? Que é Conta as Bênçãos. Lembra? Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma. Dize-as de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Posso enumerar algumas delas? Na verdade, o salmista diz no Salmo 40, são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quiser enumerá-las e delas falar, mas são mais do que se pode contar. Eu vou contar algumas aqui, espero que você também possa agradecer pelas mesmas coisas. Eu expresso minha gratidão absoluta e eterna ao Deus único, o eterno Deus triuno, porque fui criado por Ele, amado por Ele, buscado por Ele, justificado, perdoado, regenerado, glorificado seja Deus. Você pode agradecer isso? Fui criado, buscado, amado, perdoado, regenerado. Essa é bênção. Não é bênção, eu tenho um carro, tenho uma casa, tenho dinheiro no banco. Não, isso ter uma roupa, isso é besteira. Isso aí vai desaparecer. Você não vai levar nada daqui. E o tempo que nos resta, talvez para alguns de nós, é pouco tempo. Nós não levaremos nada daqui. Não é essas bênçãos que eu estou falando. Será que você pode dizer, Senhor, quero te dar graças, porque eu fui na sua família, eu estou incorporado. Na sua igreja eu estou sendo edificado, pelo seu Espírito eu sou habitado, por sua palavra eu vou sendo santificado, dia a dia eu estou sendo transformado, para semelhante a Jesus eu ser achado. Você gostaria de agradecer por isso? Fazer parte da família de Deus, ser membro do corpo de Cristo, a igreja, ser habitado pelo Espírito Santo, experimentar a santificação pela sua palavra. Irmãos, é maravilha. Tem mais. Eu quero expressar minha gratidão, Senhor, pois eu sei que neste mundo eu sou deixado, para que por minha vida aqui seja pregado, não uma religião, mas Jesus Cristo, o Filho amado, o Verbo de Deus que se fez homem, encarnado, que foi crucificado, morto, sepultado, derrotou o diabo, a morte e o pecado, triunfantemente está ressuscitado, à direita de Deus Pai está sentado, e por Ele o universo é sustentado. Meu, é por isso que eu quero agradecer as maravilhas que Ele tem feito. Eu quero só mais uma coisa que eu quero acrescentar. Eu expresso, Deus, a minha gratidão, pois o futuro já está determinado para estar junto com irmãos e irmãs em Cristo, de todas as raças, tribos, línguas e nações. Já pensou a alegria de você rever irmãos ali? É interessante que Jesus disse, das riquezas de origem iníqua, fazei discípulos, para que quando essas vos faltarem, eles vos recebam lá nos tabernáculos eternos. Já pensou? Meu, o futuro é estar com esses irmãos de... Ainda existem algumas tribos e línguas que ainda não foram alcançadas. Estava conversando com o pastor Evaldo nessa tarde. Só no Brasil são 111 que eu tenho registrado, 111 que nunca nenhum deles ainda conheceu a Cristo. Eu quero ver se eu tenho mais algum tempo de vida para poder chegar em algumas delas. Aliás, há um grupo que é pouco alcançado, que é o grupo dos ciganos. Até falei para o pastor Evaldo, eu não quero morrer sem ganhar um cigano para Cristo. Eu quero chegar lá no céu e ter alguém cigano que eu levei para... Existem muitos ciganos aqui no Brasil que ninguém alcança. Eles, inclusive, têm a sua própria língua. Já tem até Bíblia, texto da Bíblia traduzido na língua dos ciganos. O fato é o seguinte, o que é importante é com quem eu vou me encontrar no futuro. Todos glorificados e que na casa do Pai seremos encontrados. Glorificado seja o nome. São muitas as maravilhas. E aqui, nesta cena, a maravilha do monte é bom. Mas não vamos ser ignorantes de ficar no bem bom, no comodismo. Vamos descer. Vamos renunciar. Vamos seguir a Jesus. Vamos realmente completar o que está faltando. E sabe, no final de todas as coisas, sabe qual é a voz que será ecoada por toda a eternidade? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o louvor, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Aliás, a gente lê, por exemplo, o apóstolo Paulo. A gente não pode deixar de se maravilhar. Ele, Romanos, por exemplo, ele vai lá, capítulo 1, 2, 3, pega os 5, 6, 7, 8, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Depois ele fala de Israel, a igreja. É um texto 9, 10, é fantástico. E antes de entrar no capítulo 12, que é a coisa prática para a gente fazer, ele tem um hino de exultação, né? Que ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Eu gostaria de dar glória a Deus pela oferta que os irmãos vão levantar para 2024. Será para a glória dele. Para a glória dele. E nós vamos viver no monte, sim, mas vamos também viver no vale, para que o nome do Senhor seja realmente exaltado. E eu quero terminar novamente dizendo o seguinte: presta atenção nisso aqui. São o riso e o choro ingredientes que no coração e rosto estão presentes. Não importa o local ou circunstância, há motivos para tê-los em abundância. Há momentos bem sublimes nas montanhas, paz de Deus enchendo até nossas entranhas, plenos da sua doce e real presença, nós desfrutamos que servir a Deus compensa. Mas há momentos lá no vale, bem escuro, quando o sofrimento é um fardo muito duro, já sem esperança e sem perspectiva. O chorar se torna então alternativa. Mas não é só de alegria que há no monte. Ao curvar ante o Senhor a nossa fronte, nós choramos por milhões que estão perdidos. Não vamos chorar pelos perdidos, para que encontrem o caminho arrependidos. Pois no vale há rebeldia e egoísmo. Aqui no Vale do Ribeira tem muito. E o pecado que arrasta para o abismo. É impossível não ouvir tanto gemido de um povo escravizado e oprimido. E no vale mais sombrio há alegria, quando um filho do Senhor serve de guia, testemunha que a vida em Cristo, e se alegra vendo muitos crendo nisto. Mantenhamos o equilíbrio na jornada, para ter no monte a face iluminada, e lá no vale desfazer a escuridão, para que muitos encontrem em Cristo a salvação. Não andemos tão somente na montanha, pois no vale a carência é tamanha. Aqui no monte, adoração, celebração. Lá no vale, o cumprimento da missão. Que esta igreja possa ter experiência do monte e do vale, vendo e ouvindo, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Que Deus os abençoe e nos abençoe para a sua glória. Amém.
Amém.